Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhe-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje no Alumni Mundos temos connosco Adriano e Joana Bordalissá, alumni do ICBAS, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, que são pai e filha. O Adriano tem dedicado mais a sua vida à investigação e à academia. A Joana, apesar de ter também alguma experiência na investigação, está mais ligada à prática clínica, visto ser oncologista médica. Mas vou deixar estas explicações para os nossos convidados. Olá Adriano, olá Joana, bem-vindos ao Alumni Mundos. Vou começar aqui pelo professor Adriano Bordalissá. Porquê as ciências biomédicas?
Porque as ciências biomédicas, uma razão muito simples. Quando eu, em 82, em junho de 82, cheguei a Portugal, com uma licenciatura e um mestrado feito fora, no ICBAS, estava a iniciar-se a área de ciências do meio aquático, que a ideia do ICBAS, o ICBAS foi concebido em termos práticos uns anos antes, em 75, mas já antes, o professor Corindo Andrade, umas semanas antes de ser preso pela PIDE, deu uma conferência aqui no Porto, onde ele falava que o futuro da medicina passava também pelo mar. Portanto, o professor Corindo Andrade teve esta visão e outros depois implementaram, e nomeadamente o reitor da altura, o professor Rui Luís Gomes, uhum. O professor Nuno Grande também e o professor Corindo Andrade. Mais alguns que implementaram a escola onde nós estamos, onde eu e a minha filha, onde ela esteve e está ainda hoje, de alguma forma. E então surge este curso juntamente com o curso de medicina. E foi um parto muito difícil, devido a uma série de vicissitudes. E então, em 82, quando eu cheguei, em junho, pois, eu tentei perceber qual era o panorama nacional de alguém que vinha com uma licenciatura em um mestrado, ao fim e ao cabo, na grande área da biologia marinha, e, concretamente, em algo que me interessava muito, são os pequeninos, os filhos de deuses muito pequeninos, que são os micro-organismos. E contactei então o ICBAS, inicialmente, para ver. Eu não tinha ainda o meu curso reconhecido. É certo que o reconhecimento do meu curso foi meteórico comparado com outros. Basicamente, em 5 meses houve esse reconhecimento. Nessa altura, eram júris nacionais, foi na Faculdade de Ciências de Lisboa, e então em janeiro voltei ao ICBAS e, como precisavam de pessoas, não é? Abriram um concurso público onde eu fiquei e começo a trabalhar no ICBAS no dia 8 de abril de 1983. Primeiro como assistente estagiário, como tinha um mestrado, reconhecem-me o mestrado e passo a assistente. E depois eu tinha duas hipóteses. Ou fazia doutoramento e progredia na carreira, ou não fazia doutoramento e passado algum tempo teria que abandonar, o que não era do meu agrado de maneira nenhuma. Portanto, e foi assim que o doutoramento demorou mais tempo do que seria de esperar devido a vicissitudes da vida, mas esta minha ligação, então uma ligação ao ICBAS há 40 anos e enquanto puder andarei por aí.
E foi sempre quando veio para o ICBAS já foi com este intuito das ciências aquáticas. Já era isso que pretendia?
Sim, essa era a minha formação de base e o ICBAS aqui teve o primeiro curso da área aquática. Ainda hoje se chama Ciências do Meio Aquático, uhum. E agora que estamos em processo de revisão, vai-se continuar a chamar Ciências do Meio Aquático, porque definitivamente, se bem que inicialmente a minha formação era mar. Aliás, a minha dissertação de mestrado foi feita num ambiente fantástico do Mediterrâneo Oriental, em Chipre.
Maravilha. Isso não é trabalho.
Mas quando venho para o Icubas vejo que há mais mar que mar, não é? E temos água doce e temos as pessoas que precisam de água. E que depois isto foi-se fortalecendo ao longo dos anos, e por isso eu gosto de dizer que sou hidrobiólogo, ou seja, biólogo da água, que de alguma forma diz aquilo que eu faço, mas ao longo destes anos todos não me dediquei apenas à água, aos micro-organismos. Neste momento, e com a participação da minha filha também, temos feito os estudos que acabam por ser estudos de saúde pública em África. Nós não tínhamos qualquer relação com a África, mas a partir de 2006, ela depois contará-se se calhar a história, a partir de 2006 não largamos mais isso, e inicialmente a Guiné-Bissau e passa agora por Moçambique e por São Tomé também, onde procurando, tendo os trabalhos de investigação como base a água, nós passámos para a saúde das pessoas, porque a vida no nosso planeta é baseada no carbono, mas sem água nós podemos estar 4 semanas sem comer.
Sim.
Mas não duramos mais de 3 dias, e vê-se o que aconteceu agora nesta tragédia, que foi o terremoto na Turquia, não é? Que as pessoas que conseguiram sobreviver 1 semana, 2 semanas, foi porque tiveram acesso à água da chuva, ou à água derretida do gelo, ou uma canalização que rebentou, ou então alguns que beberam a sua própria urina e conseguiram sobreviver ali. Portanto, a água é fundamental, e infelizmente a água, nem toda a gente tem acesso à água, e é isto basicamente que nós também fazemos em África.
Vosso trabalho. Muito bem. Joana, agora falar um bocadinho do teu percurso. Tu foste influenciada de alguma forma pelo teu pai nesta entrada do mundo, pelo menos nas ciências, se calhar não tanto na medicina, mas nas ciências?
Acho que no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, sim. Porque desde pequena que acabava por ir à escola, não é? Ao instituto, por assim dizer, muitas vezes, não é? Às vezes a escola acabava, fosse o ciclo, depois o liceu, e eu ia ter com o meu pai, para depois me levar para casa. E quando se entrava no Icubas antigo, naquele velho edifício, não é? Havia um lema que é: um médico só sabe medicina, nem medicina sabe. E isso sempre foi extremamente motivador, porque eu sempre achei que um médico é isso que tem que ser, não é? Muito bem saber de medicina, mas não só de medicina. E naquela altura, estamos a falar do fim dos anos 90, portanto, a minha opção era estudar no Porto, e havia duas opções, não é? Havia a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e havia o Icubas. Eu sempre achei que o Icubas, apesar de tudo, ia mais um encontro daquilo que eu pretendia, se calhar, com a medicina, de ser um ambiente, se calhar, também mais heterogéneo. Uma coisa que havia nessa altura era que os 3 cursos que havia de Medicina Veterinária, de Ciências do Meio Aquático e da própria Medicina tinham um tronco comum, ou seja, os alunos eram misturados nos primeiros anos, e isso era uma mais-valia, porque contactávamos uns com os outros e não era só aquela coisa medicina, medicina, medicina. Se calhar também por o Icubas ser centrado no centro da cidade, não é? Da baixa da cidade, e isso também era aliciante. Portanto, foram aqui vários motivos que também me fizeram escolher o Icubas para estudar. Eu comecei o meu percurso por veterinária, em boa verdade, e depois acabei por mudar para medicina, mas isso teve mais a ver com a questão das saídas profissionais. Uma pessoa, quando escolhe o curso, é muito jovem, se calhar não tem uma perspectiva completamente real do mercado de trabalho, e achei que a medicina, se calhar, me daria mais oportunidades, mas também na investigação. porque eu sempre achei que queria uma área ligada à prática clínica, mas também ligada à investigação, e também achei que a medicina me daria mais essa oportunidade.
Ser mais, se calhar, mais abrangente.
Mais abrangente, isso. E isso também refletiu-se depois a minha escolha na especialidade, que é a especialidade de Oncologia Médica, que escolhi fazer no IPO do Porto, onde estou até agora, portanto passei por assistente, agora sou assistente graduada, estou assim a meio do percurso, por assim dizer, e a Oncologia Médica nesse aspecto também é muito completa, porque tem a prática clínica, sim, tem a parte de investigação e permite fazer as duas coisas de forma aliada, por assim, sim, complementar. Uhum. Claro que gostaríamos de ter um bocadinho mais de tempo a fazer investigação, e aliás, até hoje o IPO do Porto tem ligações ao ICBAS, e o ICBAS, uhum, tem ligações ao IPO do Porto, onde também tenho a oportunidade de dar aulas no mestrado exatamente de Oncologia, onde estou a fazer doutoramento muito devagarinho, porque efetivamente é difícil conciliar a prática clínica com a investigação, mas é possível, devagarinho, mas é possível. Por isso, voltando à pergunta inicial, se o meu pai me influenciou, acho que de certa forma indireta, digamos que sim, porque no fundo eu sempre conheci o Instituto desde muito pequena, e de facto o lema de um médico só sabe medicina, nem medicina sabe, eu no ICBAS encontrei isso perfeitamente, e quero acreditar que ainda hoje em dia esse lema ainda existe, e que os alunos, qualquer que seja o curso, não é? que levem isso para casa.
Certo. Sim. É engraçado que eu estou aqui a pensar, o teu pai acabou por não te influenciar tanto, se calhar, nesta parte da medicina, mas influenciou-te sem dúvida na parte da investigação, não é? Porque foi uma parte que tu quiseste ter sempre presente no teu futuro profissional, não é? Quando pensavas, se calhar, escolher um curso, ter sempre aliado essa parte da investigação que o teu pai, no fundo, se dedicava, não é? Portanto, é giro perceber que realmente houve aqui esta pequena influência nesta parte.
Sim, pequena, se calhar grande também. Aliás, a meio, quando eu ainda era interna, optei também por fazer um mestrado à moda antiga, não é? Porque agora em medicina saem todos já mestres integrados, mas no meu tempo eu saí licenciada em medicina e acabei por fazer um mestrado em medicina e oncologia molecular, que fiz na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, porque também era mais perto do IPO, e pronto, e foi também uma experiência interessante, porque acabei por ir para o laboratório, um dos laboratórios do IPO, da epigenética, onde também conduzi essa investigação básica, e foi muito interessante também estar aí com a mão na massa, e fez-se o trabalho, fiz a dissertação, defendi, portanto também foi uma experiência interessante. Sim, eu acho que sim, eu acho que o meu pai me deixou também este bichinho, que pronto, claro que as coisas hoje em dia não andam tão depressa, porque não é possível, os doentes estão sempre em primeiro lugar.
Claro, claro. Vocês, apesar de terem estudado no ICBAS, não é? Na mesma faculdade, no mesmo instituto, nós estamos a falar de duas épocas um bocadinho distintas, embora o pai nunca tenha saído do ICBAS, não é? Continua por lá, portanto acompanhou todas as fases. Inclusivamente a Joana estudou no ICBAS, que estava no centro da Baixa, não é? No centro da cidade, e agora o ICBAS que nós conhecemos é um ICBAS moderno, não é? No, mais ou menos moderno, mas diferente do ICBAS em que vocês estudaram, digamos assim. Vocês costumam ter conversas sobre o ICBAS nos tempos em que estudaram, cada um no seu tempo? Costumam falar sobre as diferenças das épocas, os professores?
Sim, há sempre uma nostalgia, porque ao fim e ao cabo, quando eu chego então ao ICBAS em 83, nós de facto tínhamos mais duas faculdades lá dentro, num espaço muito acanhado. E conseguimos progressivamente firmar-nos enquanto escola, e conseguimos fazer muitas vezes o impossível com aquelas instalações. Por exemplo, uma coisa que me chamou logo a atenção no início é ver naquele edifício, logo em 83, e passou-se aqui ainda logo no primeiro inverno, portanto o inverno 83-84, que foi particularmente frio. E ver que o edifício tinha aquecimento central, mas não funcionava. E não funcionava porquê? Porque a caldeira, que era uma caldeira enterrada, há muito que tinha deixado de funcionar. E o que me disseram foi que não havia verba. Porque antes de ser ICBAS, aquilo tinha sido outras escolas e outras escolas. Portanto, foram muitos anos de abandono dessa infraestrutura. Aquilo estava lá e não funcionava. E mesmo com a eletricidade era muito complicado, porque chegou-se à conclusão que não havia nenhum desenho por onde passavam os cabos elétricos. Portanto, eu lembro perfeitamente, nos diferentes locais onde eu estive no edifício, que nós, quando estava mais frio, as pessoas ligavam, muitos traziam os termoventiladores de casa. A luz ia abaixo.
Pois.
Isto eram aqueles contadores antigos.
Não aguentava.
Que rodavam, e eu admirava-me como é que consegue rodar tão rapidamente, porque a sobrecarga era muito grande e tínhamos os disjuntores e andávamos, tínhamos que sair, interromper as coisas, ligar o disjuntor e tudo isso. E isso realmente mostra também a nossa resiliência. Nós hoje não estamos lá, estamos num edifício novo. Curiosamente está com muitos problemas também, mas pelo menos a eletricidade está segura.
Sim, sim.
Mas relativamente ainda à questão, não é? As lembranças são muito boas. Eu continuo a andar hoje na minha mochila, todos os dias, com as chaves do meu antigo gabinete.
É um amuleto?
Não é um amuleto, é apenas a nostalgia. Da mesma maneira que nós temos que eu não vou dizer o nome, mas temos um ex-reitor,
uhum,
que nasceu na Guiné, em Bulama, e que anda com a fotografia da sua casa na carteira. Portanto, é uma questão de nostalgia.
Traz boas recordações.
Sim,
não é?
E obviamente a idade não me perdoa também. E continuo aqui. Exatamente, porque apesar das condições não serem boas, quer para o ensino, para a investigação no edifício antigo, devido à degradação e devido também às dificuldades que a própria universidade teve em tentar melhorar. E convém não esquecer que nós em 92 tivemos um incêndio terrível, não é? Que complicou ainda mais. Mas todos nós, de alguma forma, montamos, e ao longo destes anos todos, montamos os nossos laboratórios. Portanto, ficou, é como se uma segunda casa. Bom, eu algumas vezes, se calhar, é mais uma primeira casa, não é, com o tempo que eu passo de lá. E por isso deixa marcas. E a nostalgia é mais do que a nostalgia. É quase um dever que eu, pelo menos, tenho relativamente àquele edifício, que ainda bem começou há um par de semanas a ser reabilitado. E, definitivamente, é um edifício em granito que, em boa hora, isso aconteceu.
Joana, que recordações é que tu tens do Icubas? Vocês costumam falar... O pai contava muitas histórias destas?
Algumas sim. Embora é difícil, não é, de nós compararmos as épocas, porque o meu pai fez o doutoramento lá, mas num modelo diferente daquilo, sim, que eu tive, não é? Eu tive mesmo as aulas, nos anfiteatros, depois nos laboratórios a parte prática. E apesar de, como o meu pai disse, não é, as condições não eram as melhores, as instalações eram todas muito velhinhas, mesmo os anfiteatros, apesar dos anfiteatros, não é, serem aquele modelo antigo com... pronto, um modelo antigo de uma faculdade, um instituto muito antigo, e ok, havia frio, é verdade, mas é engraçado, ele falou do frio, eu nem me lembro do frio, porque eu acho que nós, quando éramos estudantes e jovens, não nos lembramos dessa parte, não tinha frio, não me lembro de ter tido frio vez alguma, não me lembro de todo, nem nos laboratórios, nem nos anfiteatros.
Mas era um edifício assim muito carismático.
Era um edifício muito carismático, imensamente carismático. A biblioteca também era muito interessante, e ainda passei lá algumas horas também a estudar, embora não fizesse a grande parte do meu estudo na biblioteca, mas às vezes usava, e também para consultar livros e bibliografia. E depois também aquele átrio era onde acontecia tudo. O átrio era o espaço onde as pessoas se encontravam no portanto, nos intervalos das aulas, à hora de almoço, ao fim da tarde.
Estamos a falar daquele átrio, assim, átrio meio marmoreado,
sim,
não é?
O da entrada, mesmo o da entrada. E também é um átrio que traz muitas memórias, porque nós fazíamos lá uma festa com o meu pai. Nunca gostou muito dessas festas, não, acho que não achava bem o conceito, não é? Que eram as chamadas flower powers, que aconteciam de vez em quando, talvez uma vez por por cada trimestre, mais ou menos, e era uma festa que era organizada pelos alunos. A música, a parte do bar, por assim dizer, era sempre música diferente, música um bocadinho mais alternativa, mas depois aquilo acabou por se tornar uma festa da cidade, portanto, dos estudantes. E
da academia.
Era da academia. E isso também tenho muito, muito boas recordações desse tempo, que eu acho que agora não fazem, pois não? Ai, fazem, mas não é no edifício antigo, fazem no novo. Ah, mas não deve ser a mesma coisa, é impossível.
Não é possível ser a mesma.
Porque aquilo era uma atmosfera, era indescritível. Eu acho que não há ninguém que seja da minha geração, ou um bocadinho mais velhos, ou até um bocadinho mais novos a seguir, que tenham estudado ali na segunda metade dos anos 90 até o início dos anos 2000, que não tenha esta recordação destas flower powers. Lá está, o ICBAS era um sítio, era um espaço, independentemente das suas condições mais degradadas e mais velhinhas, isso não era um problema para nós, isso nem nos passava pela cabeça. Mas era um sítio onde nós estudávamos, fazíamos trabalho sério, onde tínhamos as aulas, onde convivíamos e onde também nos divertíamos. E o ICBAS, de facto, permitiu fazer essas coisas todas. Aliás, nós tínhamos um jornal, eu e mais três colegas, que era o Grito da Gaivota, que era uma coisa que nos dava imenso prazer fazer. Lá está, mais uma atividade, no fundo, extracurricular, onde nós entrevistávamos alunos, entrevistávamos professores, tínhamos sempre um tema quente, sempre a versão pró e a versão contra. E pronto, nós tínhamos poesia, e era uma... Pronto, o ICBAS, aquele átrio, permitiu que nós fizéssemos estas coisas todas. Portanto, as recordações são excelentes.
E vocês sentem que a vossa formação foi diferente? Eu sei que são períodos diferentes, não é? Porque o pai fez o doutoramento e tu já fizeste uma licenciatura, não é? Mas vocês sentem que de alguma forma que a formação foi diferente? Até por exemplo, em termos... Estávamos aqui a falar da própria tecnologia, não é? Porque são... Há épocas completamente diferentes, tu já tinhas os computadores, o pai na altura do computamento não tinha, de certeza, não é? Ainda foi.
Eram os slides e os acetatos.
Sim, essa questão é muito importante e eu acho que isso merece uma grande reflexão, porque hoje os alunos têm acesso à informação que não havia antes. A informação antes íamos lá buscar às revistas científicas e aos livros. E para isso tínhamos que os ter. E se não tivéssemos, tínhamos ou que adquirir, ou tínhamos que pedir aos autores para nos enviarem. Havia toda uma correspondência à volta disto. Hoje não. Hoje a informação é só está ao clique.
E muito mais imediato.
Sim. Né? Para o bem e para o mal. Porque aquilo que eu sinto é que, apesar desta massa de informação que existe, os alunos hoje não a conseguem assimilar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. Há a desinformação.
Sim, isso também existe.
E, nomeadamente com as redes sociais... Isto não se sabe onde está a informação correta e onde está a outra.
É preciso procurar as fontes credíveis.
Sim,
não é?
E eu vejo isso, por exemplo, há alunos que me dizem, mas eu vi na internet.
Na Wikipédia.
Especialmente quando não concordam com as respostas nas avaliações. Ou seja, que as minhas avaliações são usam este esquema. Uma pergunta e 5 ou 4 respostas certas. Mas há alunos que depois memorizam as perguntas, memorizam a sua resposta e depois dizem, mas eu na internet vi que não era assim. Portanto, isto coloca-nos novos desafios. Porque para mim é aflitivo, realmente. Toda uma geração que agora tem acesso à informação, mesmo fidedigna, mas é tanta que é impossível processá-la. É um bocadinho que quem trabalha em biologia molecular se debate. Que é, em biologia molecular, portanto, nós podemos, por exemplo, estudar genomas. E quando se passa para a diversidade, por exemplo, de bactérias, nós temos tanta informação, apesar de haver agora uma nova uma nova ferramenta, não é ferramenta, mas uma nova abordagem, que é a bioinformática, para nos tentar ajudar a perceber o que lá está.
A desmistificar tudo.
Sim, portanto, é que mesmo nós sentimos isso, mas em termos de formação, para os nossos alunos é realmente preocupante, porque eu acho que quando havia menos informação disponível, os alunos retinham melhor.
Mais consolidação isso, da matéria.
Sim, hoje, não? Hoje nem tanto, e é problemático porque muitos dos nossos alunos no ICBAS vão ser os cientistas no futuro.
Verdade.
E alguns vão ser os nossos decisores em diferentes áreas, não é? E isto, para mim, preocupa-me bastante.
Tu sentiste isso, Joana? O teu pai está a dizer... Já tiraste o curso há alguns anos, não é? Não estamos a falar, se calhar, desta época pura e dura da internet, não é? Na tua altura estava tudo ainda um bocadinho a começar.
É, nós estudávamos essencialmente por livros. Sim. Ou por artigos científicos. Nós não tínhamos esta disponibilidade na internet, embora talvez no último ano do curso já tínhamos um bocadinho mais, mas mesmo na internet não era fácil e acessível. Portanto, eu não digo que não passei por isso. Eu noto isso é agora mesmo no meu dia-a-dia. Também continuo a contactar com médicos mais jovens, os internos, mesmo os estudantes, não é? Estudantes de medicina, e também noto isso, noto que é o acesso ali imediato, não é? Tem todos os smartphones e vão logo ver a dúvida, e só que lá está, às vezes eu acho que eles se sentem perdidos sem saber bem. Sim. Onde procurar e o que é uma fonte fidedigna para terem essa informação.
E eu estou agora a pensar um bocadinho, tu como na tua prática clínica, deves ter doentes que também já chegam lá um bocado.
Também.
Eu já sei o que é isto.
É o Dr. Google. Né? É isso. Também cada vez temos mais o Dr. Google. Sobretudo nos doentes mais jovens, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Os mais velhos não.
Não é? Pesquisar qualquer coisa, morreste qualquer coisa. Basta pesquisar, claro. É só.
Mas também faz parte, lá está. É isso, foi como o meu pai diz. É mais desafiante para os alunos. Para mim também é mais desafiante com os doentes, mas isso faz parte do meu trabalho, de também saber desmontar as coisas. De saber comunicar de forma correta, objetiva, de forma empática, não é? Para que os doentes também percebam o que é que nós estamos ali a fazer.
Claro. Vocês, agora se calhar começo aqui pelo pai, o que é que a vossa geração, Adriano, deixou para as gerações seguintes?
Acima de tudo, deixamos o conhecimento. Não que eu esteja morto ainda, não é?
Mas continua a deixar.
Sim, deixamos o conhecimento, e isso é fundamental. E acima de tudo, tentamos pelo menos mostrar aos alunos a melhor forma de aprender. Porque muitos deles, eles vão ser eles a comunicar, muitos deles, ou alguns deles, vão ser eles a comunicar aos futuros, quer eventualmente no liceu, não sei se é exatamente isso que agora se chama, mas quer na universidade, comunicar. E comunicar aos alunos, mas também comunicar aos decisores políticos, porque cada vez mais os decisores políticos têm um papel a dizer, não é? E o decisor político não é só aquele que está no governo de Lisboa. A todos os níveis, incluindo dentro da nossa universidade. Estes, os mais novos, têm que ser capazes de comunicar, de chamar a atenção qual é que é o melhor caminho a seguir. Porque os desafios são gigantescos, com todas estas novas tecnologias, por um lado. Por outro lado, como todas estas alterações, nomeadamente climáticas, que eu acho que já todos perceberam que isto não é retórica, mas é algo que está a acontecer hoje, não é? Os desafios são cada vez maiores. Portanto, nós temos que ter mais gente na universidade, temos que ter mais gente formada pela universidade e, concretamente, devemos ter mais gente formada pelo ICBAS, porque, definitivamente, a nossa escola é uma escola diferente.
Tem que haver também aqui, deixe-me completar, se calhar, maior capacidade de adaptação, não é? Tanto do professor como do estudante.
Sim, e aquilo que se usa muito agora na política, que é a resiliência, não é? Resilientes temos que o ser.
Sim.
Isso implica, efetivamente, a adaptação,
uma capacidade,
até mesmo em termos de ensinar, porque aquilo que eu ensinava há 40 anos, hoje é totalmente diferente, e não é só porque eu usava um retroprojetor, não é isso, e agora uso um PowerPoint, não é só isso.
Há uma evolução.
Os desafios são muito grandes, e há uma coisa que não foi ainda dita aqui nesta nossa curta conversa, que os próprios interesses dos estudantes são outros.
Claro.
E nós temos que ter arte e engenho para os cativar.
Há outras coisas agora. Joana, o que é que a tua geração deixou para as seguintes? Tens ideia? Já podes falar disso?
Acho que posso. O que eu gostava que ficasse era uma mensagem de esperança e de motivação. Porque nós não vivemos em tempos fáceis, não é? Hoje em dia, com problemas no mercado de trabalho, nos vários cursos que o ICBAS tem, nomeadamente agora em particular da medicina, da forma como está o Serviço Nacional de Saúde, não é? Com uma quantidade também de pessoas a saírem, mais velhas, mais novas, a irem para o setor privado, a emigrarem. Também isso é fácil, porque estamos agora numa União Europeia e isso é generalizado. Mas apesar de tudo, eu gostava que ficasse uma mensagem de esperança e que as pessoas ainda sentissem motivadas para estudar e abraçar também a parte profissional dos seus cursos. Quem conseguir aliar a investigação, perfeito, quem quiser seguir só a vida académica e de investigação, perfeito, mas mesmo na parte prática, na parte profissional, e aos médicos, aos estudantes de medicina e aos jovens médicos, que houvesse aqui um sinal de esperança, que não desistissem e que também ajudassem a lutar e a construir, no fundo, este legado que temos também, que é o Serviço Nacional de Saúde, onde se calhar, apesar de tudo, a maioria ainda é lá que vai trabalhar ou que se vai formar lá. Estes estudantes provavelmente ainda se vão formar no Serviço Nacional de Saúde, e eu gostava que essa mensagem ficasse. Não sei se fica ou se passou ou se não passou, mas pelo menos é algo que... não só eu, mas eu e alguns colegas tentamos deixar isto aos mais novos. Esperança e motivação para não desistirem e para levarem isto para a frente.
Acho que já deixamos aqui as nossas mensagens. Não sei se o professor quer acrescentar alguma coisa.
Não, é que efetivamente a esperança, costuma-se dizer que é a última a morrer, mas as pessoas têm que ter esperança e depois deixá-la morrer, mas primeiro têm que a ter, porque os desafios são desafios estruturais neste país. E convém não esquecer que muitos dos problemas que nós hoje temos estruturais podem-se não, estão-se a agudizar com as alterações climáticas. E se nós não tivermos isso em atenção, inclusivamente na área da saúde, podemos vir a ter, e certamente, infelizmente, viremos a ter, uma série de doenças que já estivemos no passado, que estavam erradicadas, sim, mas os agentes estão aí à espera de poderem entrar novamente. E quando uma pessoa se passa a alimentar pior, porque, devido a todas estas contingências, dos preços exorbitantes, quando uma pessoa passa a gastar mesmo em casa menos água, portanto, e água inclusivamente para a sua higiene pessoal e tudo isso, portanto, tudo isto em conjunto vai degradar as condições de vida de uma parte da população portuguesa, de uma parte da população europeia, e isso é uma porta entreaberta para a doença. Nós dizemos que na gíria, uma casa onde entra o sol não entra o médico, não é? E eu acho que isto é bem exemplificador daquilo que vem aí. E nós temos que estar preparados, e a Universidade e o ICBAS têm condições para preparar estes futuros licenciados, estes futuros mestres, estes futuros doutorados, estes futuros pós-doc, neste grande desafio, que no limite será a sobrevivência nossa, a sobrevivência humana, que não está de forma nenhuma garantida.
Verdade. Muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada, Joana. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.